Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América, do dia 4 de setembro de 2015. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: a crise da imigração agrava divergências entre países europeus. Presidente Obama recebe rei saudita com acordo nuclear em pano de fundo. Sudão do Sul, rebeldes manifestam empenhamento no acordo de paz. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, em Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel, no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Skip Sisk na produção Doris Hudson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Os apelos à paz vão dominar as celebrações já no próximo domingo do Jubileu da Arquidiocese de Maputo, que contarão com a participação de milhares de pessoas vindas de todo o país no Estádio da Machava. Ramos Miguel tem mais pormenores.
O arcebispo de Maputo, Dom Francisco Chimaio, disse à Voz da América que o objetivo das celebrações dos 75 anos desta arquidiocese é exaltar os feitos da Igreja Católica em Moçambique, mas também e acima de tudo, orar pela paz no país.
De fato, enquanto nós não estivermos em paz, é difícil que possamos realmente trabalhar, andar, circular livremente. Os investidores podem vir, os irmãos podem se visitar também, porque nem todos os irmãos estão na mesma área. Mas havendo guerra, certamente todos temos medo de sair. E isso cria um grande constrangimento que vai impedir o desenvolvimento também do nosso país e depois a circulação das pessoas e a circulação também dos bens materiais, alimentícios também. Portanto, pediremos a paz, pediremos também que as pessoas que têm o poder, aqueles que podem de fato decidir, sejam verdadeiramente orientados, guiados pelo Espírito do Senhor.
A Igreja Católica defende que a paz deve resultar de um diálogo construtivo e que não se realiza apenas ao nível das lideranças, mas também ao nível mais baixo das bases para que seja mais abrangente.
Que haja realmente um diálogo construtivo, um diálogo que permite, de fato, todos, como irmãos, dar-se as mãos para construir este país na paz, na justiça e no amor, como nos disse o Santo Padre João Paulo II, construir Moçambique na justiça e no amor. Portanto, essa paz deve ser também o fruto do interesse de todos. Aquele que realmente quer construir a paz, deixa-se de fato guiar pelo Espírito do Senhor. Que os moçambicanos, nesta celebração solene da conclusão do ano jubilar, saibam que todos são chamados também a dar a sua cota parte para o dom da paz dentro dos nossos corações no nosso país.
Refira-se que o apelo da Igreja Católica surge numa altura em que o diálogo político entre o governo de Moçambique e a Renamo se encontra interrompido. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continua sintonizado com a Voz da América. E continuamos em Moçambique, onde o tráfico e raptos de albinos continua a preocupar a sociedade. Para fazer face a este crime, o governo decidiu criar uma comissão interministerial que vai trabalhar para que se apliquem as medidas punitivas que estavam previstas na lei contra todos aqueles que enveredem por este crime, para além de garantir a proteção dos albinos. Alfredo Júnior.
Este ano há o registro de 15 casos de desaparecimento de pessoas portadoras de albinismo. A população diz que este desaparecimento está relacionado com fins ligados à superstição, algo que é desmentido pelos próprios albinos, na voz de Laura Amélia, portadora de albinismo, que defende que o uso dos seus órgãos não permite o enriquecimento.
Eles dizem que nós temos algo no curandeirismo, temos um valor, algo que lhes dê muito dinheiro, enquanto não, nós não temos isso. Eu acho que eles querem nossos órgãos, para usar lá. Eles devem trabalhar, é assim, trabalhar, eles terão dinheiro e orar muito a Deus, que lhes dará o que eles querem, não traficarem albinos. Não, isso está errado.
Para estancar esse crime, a Associação Albimos propõe a união da sociedade moçambicana, segundo diz William Tomás.
Precisamos de nos unir, que é para poder vencer essa onda de raptos. E sem união, sem essa força, nós não podemos vencer. E, ora, essa efeméride tem acontecido há poucos tempos, mas estamos a ver que está a se alastrar cada vez mais. É por isso que nós nos reunimos para dizer não e chega e basta a onda de rapto dos albinos.
A província de Nampula assume destaque nos casos de rapto de albinos no país. E os pais de crianças portadoras desta deficiência na pigmentação exigem que o governo adote medidas mais duras, defende Sônia Mboa, mãe de uma criança albina.
Chamar a atenção a quem de direito para que haja uma lei que defenda estes portadores do albinismo, que não é nenhuma doença, eles são iguais a nós.
Em resposta a estes apelos, o governo decidiu pela criação de uma comissão interministerial, constituída por quadros do Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos e do Interior, para adotar medidas para acabar com as agressões e raptos aos albinos para fins obscuros, segundo deu a conhecer Mousa Zinho Saíde, porta-voz do Conselho de Ministros.
No nosso país nós temos um quadro legal que criminaliza este tipo de atos de rapto, ofensas corporais. A orientação é garantir que este quadro legal seja cumprido, portanto responsabilizadas as pessoas que estão a protagonizar este tipo de atos. A informação que foi prestada é que a maior parte dos casos ocorreram na província de Nampula, tendo sido registados 8 casos de ofensas corporais e morte violenta em pelo menos 2 casos.
O governo moçambicano já traçou um plano de ação para ajudar os albinos e seus familiares, que inclui a promoção dos direitos das pessoas portadoras de deficiência, contando com a participação de vários ativistas que realçam a igualdade entre as pessoas, apesar das diferenças de pigmentação.
Eu sou, tu és, nós somos filhos de uma mesma mãe, Mãe África. Se somos irmãos de sangue negro, por que discriminamos-nos? O albinismo não é uma escolha, mas sim a força natural. Tolerância zero contra o racismo. Vamos respeitar a pessoa com deficiência do albinismo. Somos todos iguais. A diferença está na pigmentação.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. No seu receptor continua a Voz da América. A província angolana do Cuando, Cubango, acolheu nos últimos 2 dias a Conferência Internacional de Procuradores de África sobre caça furtiva. A província vive diariamente o drama do abate indiscriminado de elefantes, rinocerontes, hipopótamos e búfalos, como disse o governador Higino Carneiro ao intervir na conferência. Por seu lado, o procurador-geral da República de Angola, João Maria de Sousa, defendeu que a criminalização dos infratores é o caminho mais curto para a mudança do atual quadro, que considerou deve ser encarado com seriedade e determinação para a proteção e preservação das espécies selvagens ameaçadas de extinção em África. Moçambique é outro dos países afetados pela caça furtiva. O Procurador-Geral Adjunto, Orlando Generoso, manifestou também a sua preocupação, tal como nos refere o Francisco Júnior, a partir de Joanesburgo.
A caça furtiva para a extração de pontas de marfim, chifres de rinocerontes e peles para o comércio clandestino estão por detrás da chacina. De acordo com ambientalistas, em África, a cada 15 minutos, pelo menos um elefante é abatido e a cada 9 ou 11 horas um rinoceronte morre pelas mãos impiedosas dos caçadores. Os procuradores de África estão preocupados.
A situação em Moçambique é grave. Levamos alguma apresentação que demonstra o quão está devastada a situação, qual é o ponto de situação também dos rinocerontes e de outras espécies protegidas. Neste momento, Moçambique tem estado a mobilizar todos os recursos, a partir daqueles que foram criados pelo próprio governo, incluindo a criação de uma polícia da área específica para a proteção das espécies.
Orlando Generoso, procurador-geral adjunto, diz que o que a sua instituição pensa sobre a caça furtiva é que para a eliminar será preciso mais cooperação regional mais cooperação internacional e, acima de tudo, o reforço das medidas preventivas e legislativas. De Joanesburgo, África do Sul, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. Passagem agora à Guiné-Bissau, o Partido da Renovação Social, até aqui considerado fiel da balança na disputa política que opõe o Presidente da República ao PAIGC, partido vencedor das últimas eleições legislativas, pode vir a integrar o governo de Bassirou Dia, a menos que o Supremo Tribunal de Justiça o venha considerar inconstitucional. A Comissão Política do Partido encontra-se reunida e poderá mandatar a cúpula do PRS a negociar com Dja e a viabilizar o novo executivo. Mayra de La Salete.
Fontes da Voz da América indicam a existência de duas correntes no seio do PRS que podem determinar o sentido da intervenção no partido na atual crise política. As mesmas fontes revelam que a entrada do PRS no governo de Dja é um dado adquirido, não obstante estar a acautelar-se, atenuando as implicações políticas que esta decisão poderá acarretar, caso o Supremo Tribunal de Justiça vier a declarar de inconstitucional a demissão do anterior governo e a nomeação de um novo primeiro-ministro. O pronunciamento do Supremo Tribunal de Justiça está a ser esperado com muita expectativa, não só pela classe política, como também pela sociedade civil guineense. A Comissão Política do Partido da Renovação Social, o PRS, reúne-se nesta sexta-feira, dia 4, para tomar uma posição frente à situação política na Guiné-Bissau. O órgão deverá mandatar a cúpula do partido para negociar a viabilização do governo liderado por Bassirou Dia, cujas conversações estão bem adiantadas. Este é um problema criado pelo PAIGC e deverá ser esse partido a resolver o seu problema, adiantou uma fonte do PRS para justificar a necessidade de uma negociação muito cuidadosa com Dja. No segundo partido mais votado nas eleições de 2014, há diversas opiniões, mas começa a ganhar a ideia da necessidade de viabilizar um novo governo em vez de provocar eleições antecipadas. Aliás, as mesmas fontes adiantam que ao PRS não interessa ir agora para eleições por estar em fase de organização, além de que o país não possui meios para realizar um novo ato eleitoral em 90 dias. Por isso, os conselheiros deverão ainda hoje confiar a negociação ao presidente, secretário-geral e vice-presidente do PRS. Recorde-se que a Comissão Política começou a reunião no passado sábado, mas foi suspensa depois de longas horas de discussão.
Obrigado, Mayra de La Salete. Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. O governo sul-africano ativou o programa da redução da grave crise de energia elétrica com a inauguração da estação térmica de Medupi, localizada na província do Limpopo, que faz fronteira com Moçambique, único fornecedor de energia elétrica África do Sul na região. Simeão Ponguan, com mais pormenores.
Quando concluída, a estação de Medupi vai gerar 4.800 megawatts e vai ser a maior do Hemisfério Sul. A construção de Medupi começou em 2007 e devia ter terminado 5 anos depois, ou seja, em 2012, mas as obras foram drasticamente afetadas por prolongadas greves dos trabalhadores exigindo melhores salários. Segundo a empresa estatal sul-africana da energia elétrica Eskom, foram perdidos 19 meses de trabalho efetivo devido à paralisação laboral e sabotagem das obras, agravando os custos iniciais do projeto para cerca de 10 mil milhões de dólares norte-americanos. A crise de energia elétrica já afeta as contas do crescimento econômico da África do Sul. Segundo o Fundo Monetário Internacional, a economia sul-africana vai sofrer uma contração de 1,3% devido aos cortes constantes e prolongados de fornecimento da energia elétrica aos vários setores da economia mais industrializada de África. O presidente Jacob Zuma, com imagem muito manchada por vários escândalos financeiros, dos quais se destaca a construção da sua residência particular em Kanga, respira agora de alívio com a inauguração da estação de Medupi. Zuma diz que a decisão da construção de estações de energia elétrica foi tomada em 2005 pelo novo governo da África do Sul Democrática. Na província do Limpopo, decorrem obras da construção da estação térmica de Kusile, no distrito de Nkangala, com capacidade de produzir cerca de 5 mil megawatts e vai ser a quarta maior do mundo. Outra estação está sendo construída na província de KwaZulu-Natal. Coincidência ou não, o certo é que as três estações térmicas são construídas nas províncias que fazem limite com Moçambique, maior fornecedor da eletricidade da África do Sul na região da África Austral desde a década de 1970. As três províncias têm grandes reservas de carvão mineral que será usado para a geração de energia, mas a África do Sul vai necessitar igualmente de carvão de Moçambique ou da mão de obra moçambicana para as minas de carvão que enfrentam agora profunda crise. Mas a conclusão das três estações térmicas significa que a África do Sul poderá deixar mesmo de importar a eletricidade de Moçambique a partir dos próximos 5 ou 7 anos. O programa do governo sul-africano inclui a construção de 6 centrais nucleares com o apoio da Rússia até 2030. Segundo a ministra sul-africana de Energia, 50 jovens técnicos do programa da indústria nuclear do governo foram enviados à China em abril último e para a primeira fase de formação, e outros 250 técnicos jovens vão seguir até final deste ano. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Normalmente as pessoas fazem ligação dos deportados com crimes tais como assaltos à mão armada ou tráfico de drogas, mas o sociólogo cabo-verdiano Reddy Lima considera que essa visão deve ser alterada, já que muitos casos de cidadãos deportados para o arquipélago, sobretudo vindos dos Estados Unidos da América, se relacionam não mais com a questão da violência doméstica. Eugênio Teixeira.
Embora haja casos de pessoas que praticaram grande criminalidade e que acabam por ser deportadas, Rei de Lima diz que não existe nenhum dado concreto que indica de que esses cidadãos são os responsáveis pelo aumento de crimes em Cabo Verde. Para o sociólogo e professor universitário, é evidente a imitação de alguns jovens que vivem no país em relação à forma de estar e comportamentos de determinados cidadãos deportados. No entanto, segundo o Rei de Lima, esse facto por si só não nos dá direito de fazer a ligação direta entre os deportados e o aumento da criminalidade.
Os gangues sempre existiram, não é de hoje, mas a verdade é que com a imagem que passa, a imagem, estou a falar dos clipes, da música, dos filmes, não é? Quando essas pessoas começam a chegar, as pessoas que estão ligadas aos gangues na América, por exemplo, trazem algum know-how. E há essa interação e os jovens tentam imitar. Isso é um ponto, isso é facto. Agora, para estar a dizer que temos criminalidade por causa dos deportados, é um erro e estamos então a estigmatizar mais. Não é bem assim, porque se formos ver a maioria, onde há mais deportados atualmente, é Mosteiros no Fogo e Bravo. Mas onde há mais índice criminal é na praia. Não é? Não é por aí. Agora, que há não é uma relação causa-efeito. Agora, há uma influência? Ah, sim, isto não, é com os deportados, com todo, é com tudo, não é por aí. Porque, repara, antes dos deportados, os deportados sempre vieram, mas antes dos deportados, essa imagem dos deportados começa a associar aos gangues, nos anos 90, qual era o maior inimigo, digamos assim? Eram os nigerianos. Depois houve uma substituição, não é? E, de certeza, quando começarem a chegar os outros deportados da costa ocidental, vai-se deslocar os folk devils para ali.
A própria ministra das Comunidades, Fernanda Fernandes, também não sabe se existe uma ligação direta entre os deportados e o aumento da criminalidade no arquipélago.
Não temos dados que nos digam é o deportado que tem estado a aumentar, tem feito com que haja aumento da criminalidade. Até porque, tendencialmente, parece que não são propriamente os deportados que cometem os crimes, não é? Mas também não estou aqui a escamotear que não haja gente, conforme eu disse há bocado, reincidente na criminalidade, não é? Portanto, haverá certamente aqueles que não se reinserem e que continuam, digamos, a ter uma vida desviante em relação à sociedade. Eu queria também dizer que, relativamente aos nossos objetivos, pode parecer utopia, mas o objetivo é prevenção.
Embora reconheça a legitimidade de cada Estado aplicar as respectivas leis, o sociólogo Rei de Lima entende que há casos que não merecem a deportação, daí considerar que o Estado cabo-verdiano deve encetar mais negociações com os países que acolhem os nossos imigrantes, no caso concreto os Estados Unidos da América, de onde provém o maior número de deportados. Sobre essa questão, a ministra das Comunidades afirma que Cabo Verde tem pouca margem de manobra no sentido de influenciar os países de acolhimento a não deportarem cidadãos cabo-verdianos. Fernanda Fernandes destaca a necessidade de se jogar no campo da prevenção. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Música. Aqui em Washington, Estados Unidos da América, esta é a emissão em português para a África. O presidente americano Barack Obama recebe na Casa Branca o monarca saudita na primeira visita daquele dirigente árabe aqui aos Estados Unidos, desde que ascendeu ao trono em janeiro passado, depois da morte do rei Abdullah. Paul Oliveira.
As conversações entre o presidente Obama e o monarca saudita ocorrem num momento tumultuoso, com a coligação liderada pelos Estados Unidos a combater militantes do Estado Islâmico, no Iraque e na Síria, e uma coligação dirigida pelos sauditas a atacar no Iêmen os rebeldes Houthi, apoiados pelo Irão. O encontro na Casa Branca é o primeiro desde a cimeira de 14 de maio, durante a qual o presidente Obama reuniu com dirigentes do Conselho de Cooperação do Golfo, atenuando quaisquer receios sobre o acordo nuclear com o Irão. Muitas pessoas no mundo árabe estão preocupadas com a posição dos Estados Unidos no Golfo e o expandido influência iraniana no Levante, no Iraque e no Iêmen, sustenta Anthony Kordesman, do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais. Destacando que, embora a Arábia Saudita já tenha manifestado apoio ao acordo nuclear, o adjunto conselheiro nacional de segurança Ben Rhodes reconhece as preocupações sauditas sobre o facto de Teherão ir receber cerca de 56 mil milhões de dólares de bens congelados. Em debate, igualmente nas discussões, está o aumento da cooperação de segurança para construir a capacidade saudita em fazer face a uma potencial ameaça por parte do Irão, sem ser necessariamente através da entrega de sistemas convencionais e armamento pesado. Por termo aos confrontos, apelando a uma solução política e a resolver as crises humanitárias, são objetivos dos dois dirigentes, não apenas no Iraque, como na Síria, como ainda no Iêmen, onde os ataques aéreos sauditas continuam a atingir alvos rebeldes Houthis.
Aqui Washington, Voz da América, esta é a nossa emissão em português para a África. A recente morte de um leão chamado Cecil levou a China a embarcar na ajuda à proteção da vida selvagem no Zimbábue, tal como refere o Amâncio Miguel.
O ministro zimbabuano responsável pelo meio ambiente, Opa Mutsinguri, e outros funcionários agradeceram a oferta de equipamento para o combate à caça furtiva, orçado em 100 mil dólares americanos, feita pela Fundação Sinuzim para a Vida Selvagem.
E eu quero agradecer aos nossos
amigos chineses. Disse aos amigos chineses que a oferta simboliza o início de uma jornada. O donativo inclui uma viatura e uniforme para o combate à caça furtiva. O fundador da organização patrocinadora, Lee Song, disse na ocasião que o Zimbábue é um paraíso da vida selvagem que enfrenta sérios desafios impostos por sindicatos de caçadores furtivos que procuram troféus e população que procura carne.
The Sino-Zim Wildlife Foundation, therefore,
Song acrescentou que a sua fundação espera coordenar os esforços do público chinês e setor privado para mobilizar recursos em apoio à preservação da fauna bravia no Zimbábue. O governo chinês ofereceu também 2 milhões e 300 mil dólares americanos para apoiar a preservação no Zimbábue. O Grupo de Pressão para a Preservação da Ecologia no Zimbábue havia antes acusado a China de destruir a vida selvagem. Grupos independentes de preservação reclamaram o facto de elefantes bebês serem levados aos jardins zoológicos da China. A China é também famosa como destino de marfim e outros produtos contrabandeados. Mas os ecologistas esperam mudanças. A China decidiu este ano banir a importação de produtos derivados de marfim por 12 meses e anunciou a eliminação da sua indústria nacional de marfim. O apoio chinês surge depois de um dentista americano ter morto em julho o popular leão Cecil numa reserva de caça no Zimbábue.
Atenção! Obrigado, Amâncio Miguel. No seu receptor continua a Voz da América. A União Europeia faz face a uma crise pela entrada de forma caótica, através das suas fronteiras, de dezenas de milhares de refugiados vindos do Médio Oriente e também de outras partes do mundo. A Turquia, que tem mais refugiados do que qualquer outro país do mundo, acusa a União Europeia de ser responsável pelo caos ao ignorar os seus avisos sobre o crescente problema. João Santa Rita, com mais detalhes.
Ahmed Istuigu, um perito em imigração na Universidade de Kocs, em Istambul, disse que há um ressentimento profundo em Ankara pelo facto da União Europeia ter ignorado os seus avisos e pedidos de ajuda à medida que o número de refugiados aumentava.
Why the European countries are having less concern about the Syrian refugee problem? Unfortunately, it's the case almost around.
Porque é que os países europeus tiveram menos preocupação sobre o problema dos refugiados sírios? Infelizmente, É esse o caso em todo o mundo e todos querem passar a responsabilidade para o outro lado. Não devemos esquecer que os países europeus olham para os imigrantes em termos das suas economias e que há uma crise económica na Europa. O governo turco diz que há 2 milhões de refugiados sírios e iraquianos que custam ao país 6 mil milhões de dólares. O presidente Erdogan tem repetidamente criticado Bruxelas por nada ter feito para compartilhar os custos dos refugiados. Erdogan sublinhou esta questão numa conversa telefónica que teve com o seu homólogo francês, François Hollande, ontem. Mas o professor de Ciências Políticas, Cengiz Aktar, da Universidade Süleyman Say, em Istambul, disse que o governo turco também tem culpas.
International organizations, big NGOs, they were all ready to come and help, but Turkey said no, no, I can't.
Organizações internacionais estavam prontas a ajudar-nos, mas o governo turco disse não, e agora estão num beco sem saída. Com a crise de refugiados agora a atingir os países da União Europeia, o analista político turco Semih Dis diz que a Turquia espera que Bruxelas tome agora medidas. A Turquia, disse ele, está a ter grandes dificuldades em ajudar estes refugiados. E acrescentou, estão espalhados através do país e isso está a causar problemas sociais dentro da Turquia entre as diversas comunidades. Não havendo sinais de que a guerra na Síria está a chegar ao fim, analistas afirmam que Ankara espera agora que a comunidade internacional comece a compartilhar o peso de ajuda aos refugiados.
E tempo ainda aqui na Voz da América para a página desportiva com João Santa Rita.
Na nossa página desportiva vamos começar por falar dos jogos internacionais de futebol deste fim de semana. Começamos com os jogos de qualificação para a Taça das Nações Africanas, o CAN 2017. Os lusófonos estão em ação. Amanhã, São Tomé recebe Marrocos num jogo do Grupo F, onde também está Cabo Verde. Cabo Verde joga no domingo contra a Líbia. Neste grupo, Cabo Verde e Marrocos têm 3 pontos, Líbia e São Tomé 0. No domingo estão também à ação Moçambique e Angola. Os Mambas estão nas bonitas Maurícias num jogo do Grupo H. Angola não muito longe. Está em Madagascar num jogo do Grupo B. Angola com 3 pontos, Madagascar com 0. Moçambique tem 0 pontos, os mesmos que as Maurícias. Na Europa há também jogos de qualificação, são jogos de qualificação para o Euro 2016. Os campeões do mundo, a Alemanha, jogam em casa contra a Polónia. Os dois primeiros do Grupo D, portanto, Polónia, tem mais um ponto que a Alemanha ao fim de 6 jogos. A Escócia, à espreita, com menos 2 pontos que a Alemanha, menos 3 do que a Polónia, está na Geórgia. Dinamarca recebe a Albânia num jogo do Grupo I, de interesse para Portugal, que comanda o grupo com 12 pontos. Dinamarca e Albânia têm 10 pontos, mas a Albânia tem menos um jogo. Ontem a sensação foi dada pela Islândia, foi à Holanda ganhar por 1-0 e afirmar-se como líder surpreendente do Grupo A, com 18 pontos, mais 2 que a República Checa e mais 8 que a Holanda em terceiro. Outro país surpresa é o país de Gales, que foi a Chipre ganhar e manter-se no topo do Grupo B, com mais 3 pontos que a Bélgica, que ontem bateu a Bósnia por 3-1. Israel está a 2 pontos da Bélgica.
No seu receptor está a Voz da América. E tempo ainda, amigo ouvinte, para uma rápida vista de olhos pelos títulos dos jornais americanos desta sexta-feira, 4 de setembro. O New York Times destaca na sua edição de hoje que aumenta o caos dos imigrantes enquanto uma Europa dividida procura uma resposta. Quanto ao Washington Post, dedica especial atenção à mesma questão com o título Crise da Imigração aprofunda divergências europeias. Por último, o Washington Times diz que o rei saudita veio a Washington para dar o seu relutante apoio ao acordo nuclear com o Irão.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, na Guiné-Bissau e São Tomé. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do seu telemóvel em m.portugues.com e acompanhar-nos igualmente no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 14 horas 35 segundos aqui em Washington. Lá fora, céu nublado, temperatura de 31 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone, Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de Skip Sisk. Principais títulos do dia: o Acnur apela à União Europeia para admitir 200 mil refugiados. O governo sírio confirma que militantes islâmicos destruíram mais 3 túmulos históricos. Em Marrocos decorrem eleições locais. 4 de setembro de 2015, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. E vamos para Moçambique, onde os apelos à paz vão dominar as celebrações no próximo domingo do jubileu da Arquidiocese de Maputo, que contam com a participação de milhares de pessoas, idas de todo o país, isto no estádio da Machava. Ramos Miguel.
O arcebispo de Maputo, Dom Francisco Chimoio, disse à Voz da América que o objetivo das celebrações dos 75 anos desta arquidiocese é exaltar os feitos da Igreja Católica em Moçambique, mas também e acima de tudo, orar pela paz no país.
De fato, enquanto nós não estivermos em paz, é difícil que possamos realmente trabalhar, andar, circular livremente. Os investidores podem vir, os irmãos podem se visitar também, porque nem todos os irmãos estão na mesma área. Mas havendo guerra, certamente todos temos medo de sair. E isso cria um grande constrangimento que vai impedir o desenvolvimento também do nosso país e depois a circulação das pessoas e a circulação também dos bens materiais. Materiais alimentícios também. Portanto, pediremos a paz, pediremos também que as pessoas que têm o poder, aqueles que podem de fato decidir, sejam verdadeiramente orientados, guiados pelo Espírito do Senhor.
A Igreja Católica defende que a paz deve resultar de um diálogo construtivo e que não se realiza apenas ao nível das lideranças, mas também ao nível mais baixo das bases para que seja mais abrangente.
Que haja realmente um diálogo construtivo, um diálogo que permite, de fato, todos, como irmãos, dar-se as mãos para construir este país na paz, na justiça e no amor, como nos disse o Santo Padre João Paulo II, construir Moçambique na justiça e no amor. Portanto, essa paz deve ser também o fruto do interesse de todos. Aquele que realmente quer construir a paz, deixa-se de fato guiar pelo Espírito do Senhor. Que os moçambicanos, nesta celebração solene da conclusão do ano jubilar, saibam que todos são chamados também a dar a sua cota parte para o dom da paz dentro dos nossos corações no nosso país.
Refira-se que o apelo da Igreja Católica surge numa altura em que o diálogo político entre o governo de Moçambique e a Renamo se encontra interrompido. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. E vamos agora para a Guiné-Bissau. O Partido da Renovação Social, até aqui considerado um fiel de balança, na disputa política que opõe o Presidente da República ao PAIGC, o partido vencedor das últimas eleições legislativas, pode ver integrar o governo de Bassirou Diá, a menos que o Supremo Tribunal de Justiça venha a considerar inconstitucional. A Comissão Política do Partido encontra-se reunida, poderá mandatar a cúpula do PRS a negociar com Diá e viabilizar um novo executivo, Mayra de La Salette.
Fontes da Voz da América indicam a existência de duas correntes no seio do PRS que podem determinar o sentido da intervenção no partido na atual crise política. As mesmas fontes revelam que a entrada do PRS no governo de Diá é um dado adquirido, não obstante estar a acautelar-se, atenuando as implicações políticas que esta decisão poderá acarretar caso o Supremo Tribunal de Justiça vier a declarar de inconstitucional a demissão do anterior governo e a nomeação de um novo primeiro-ministro. O pronunciamento do Supremo Tribunal de Justiça está a ser esperado com muita expectativa, não só pela classe política, como também pela sociedade civil guineense. A Comissão Política do Partido de Renovação Social, o PRS, reúne-se nesta sexta-feira, dia 4, para tomar uma posição frente à situação política na Guiné-Bissau. O órgão deverá mandatar a cúpula do partido para negociar a viabilização do governo liderado por Bassirou Dia, cujas conversações estão bem adiantadas. Este é um problema criado pelo PIGC e deverá ser esse partido a resolver o seu problema, adiantou uma fonte do PRS para justificar a necessidade de uma negociação muito cuidadosa com Dia. No segundo partido mais votado nas eleições de 2014, há diversas opiniões, mas começa a ganhar a ideia da necessidade de viabilizar um novo governo em vez de provocar eleições antecipadas. Aliás, as mesmas fontes adiantam que ao PRS não interessa ir agora para eleições por estar em fase de organização, além de que o país não possui meios para realizar um novo ato eleitoral em 90 dias. Por isso, os conselheiros deverão ainda hoje confiar a negociação ao presidente, secretário-geral e vice-presidente do PRS. Recorde-se que a Comissão Política começou a reunião no passado sábado, mas foi suspensa depois de longas horas de discussão.
Obrigado, Mayra. E agora vamos para Cabo Verde. Normalmente as pessoas fazem a ligação de deportados com crimes, como assaltos à mão armada ou tráfico de drogas. Mas o sociólogo cabo-verdiano Reddy Lima considera que essa visão deve ser alterada, já que muitos casos de cidadãos deportados para o arquipélago, sobretudo dos Estados Unidos da América, se relacionam mais com a questão da violência doméstica. Detalhes aqui com o Eugênio Teixeira.
Embora haja casos de pessoas que praticaram grande criminalidade e que acabam por ser deportadas, Reddy Lima diz que não existe nenhum dado concreto que indica de que esses cidadãos são os responsáveis pelo aumento de crimes em Cabo Verde. Para o sociólogo e professor universitário, é evidente a imitação de alguns jovens que vivem no país em relação à forma de estar e comportamentos de determinados cidadãos deportados. No entanto, segundo o Reddy Lima, esse facto por si só não nos dá direito de fazer a ligação direta entre os deportados e o aumento da criminalidade.
Os gangues sempre existiram, não é de hoje, mas a verdade é que com a imagem que passa, a imagem, estou a falar dos clipes, da música, dos filmes, não é? Quando essas pessoas começam a chegar, as pessoas que estão ligadas aos gangues na América, por exemplo, trazem-lhe um não alto. E há essa interação e os jovens tentam imitar. Isso é um ponto, isso é facto. Agora, para estar a dizer que temos criminalidade por causa dos deportados, é um erro e estamos então a estigmatizar mais. Não é bem assim, porque se formos ver a maioria, onde há mais deportados atualmente, é Mosteiros no Fogo e Bravo. Mas onde há mais índice criminal é na praia. Não é? Não é por aí. Agora, que há um... Não é uma relação causa-efeito. Agora, há uma influência? Ah, sim, isto no, é com os deportados, com todo, é com tudo, não é por aí. Porque, repara, antes dos deportados, os deportados sempre vieram, mas antes dos deportados, essa imagem dos deportados começa a associar aos gangues, nos anos 90, qual era o maior inimigo, digamos assim? Era os nigerianos. Depois houve uma substituição, não é? E, de certeza, quando começarem a chegar os outros deportados da costa ocidental, vai-se deslocar os folk devils para ali.
A própria ministra das Comunidades, Fernanda Fernandes, também não sabe se existe uma ligação direta entre os deportados e o aumento da criminalidade no arquipélago.
Não temos dados que nos digam é o deportado que tem estado a aumentar, tem feito com que haja aumento da criminalidade. Até porque, tendencialmente, parece que não são propriamente os deportados que cometem os crimes, não é? Mas também não estou aqui a escamotear que não haja gente, conforme eu disse há bocado, reincidente na criminalidade, não é? Portanto, haverá certamente aqueles que não se reinserem e que continuam, digamos, a ter uma vida desviante em relação à sociedade. Eu queria também dizer que, relativamente aos nossos objetivos, pode parecer utopia, mas o objetivo é prevenção.
Embora reconheça a legitimidade de cada Estado aplicar as respectivas leis, o sociólogo Reddy Lima entende que há casos que não merecem a deportação, daí considerar que o Estado cabo-verdiano deve encetar mais negociações com os países que acolhem os nossos imigrantes, No caso concreto dos Estados Unidos da América, de onde provém o maior número de deportados? Sobre essa questão, a ministra das Comunidades afirma que Cabo Verde tem pouca margem de manobra no sentido de influenciar os países de acolhimento a não deportarem cidadãos cabo-verdianos. Fernanda Fernandes destaca a necessidade de se jogar no campo da prevenção. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. A União Europeia faz face a uma crise pela entrada de forma caótica através das suas fronteiras de dezenas de milhares de refugiados vindos do Médio Oriente e de outras partes. A Turquia, que tem mais refugiados do que qualquer outro país do mundo, acusa a União Europeia de ser responsável pelo caos e ignorando os seus avisos sobre o crescente problema. Dorian Jones enviou uma reportagem de Istambul, aqui apresentada pelo João Santa Rita.
Ahmed İşduygu, um perito em imigração na Universidade de Koç, em Istambul, disse que há um ressentimento profundo em Ankara pelo facto da União Europeia ter ignorado os seus avisos e pedidos de ajuda à medida que o número de refugiados aumentava.
Why the European countries are having less concern about the Syrian refugee problem? Unfortunately, it's the case almost around.
Porque é que os países europeus tiveram menos preocupação sobre o problema dos refugiados sírios? Infelizmente, é esse o caso em todo o mundo e todos querem passar a responsabilidade para o outro lado. Não devemos esquecer que os países europeus olham para os imigrantes em termos das suas economias e que há uma crise económica na Europa. O governo turco diz que há 2 milhões de refugiados sírios e iraquianos que custam ao país 6 mil milhões de dólares. O presidente Erdogan tem repetidamente criticado Bruxelas por nada ter feito para compartilhar os custos dos refugiados. Erdogan sublinhou esta questão numa conversa telefónica que teve com o seu homólogo francês, François Hollande, ontem. Mas o professor de Ciências Políticas, Cengiz Aktar, da Universidade Süleyman Say, em Istambul, disse que o governo turco também tem culpas.
International organizations, big NGOs, they were all ready to come and help, but Turkey said no, no, I can't.
Organizações internacionais estavam prontas a ajudar-nos, mas o governo turco disse não. E agora estão num beco sem saída. Com a crise de refugiados agora a atingir os países da União Europeia, o analista político turco Semi Dis diz que a Turquia espera que Bruxelas tome agora medidas.
It's already hard-pressed to meet the requirements of these refugees. They're spread across the country. This is also causing.
A Turquia, disse ele, está a ter grandes dificuldades em ajudar estes refugiados e acrescentou: estão espalhados através do país e isso está a causar problemas sociais dentro da Turquia entre as diversas comunidades. Não havendo sinais de que a guerra na Síria está a chegar ao fim, analistas afirmam que Ankara espera agora que a comunidade internacional comece a compartilhar o peso de ajuda aos refugiados.
Economia com o Eduardo Ferro.
Cerca de 95% dos diamantes extraídos em Angola em julho passado tiveram como destino os Emirados Árabes Unidos, a que seguiram Hong Kong com 3% e a Bélgica e Israel, ambos com 1%, informou o Ministério da Geologia e Minas angolano. O comunicado do Ministério informa ainda que no período em análise foram extraídos e comercializados mais de 865 mil quilates de diamantes, montante que permitiu o encaixe de 115 milhões de dólares, a um preço médio de 133 dólares por quilate. A Lucapa Diamond Company extraiu mais diamantes de grandes dimensões qualificados de especiais do projeto mineiro Lulu, em Angola. A empresa australiana informou ter extraído 9 diamantes especiais, com mais de 10,8 quilates cada um, no decurso das duas primeiras semanas de exploração mineira naquela concessão. Das pedras extraídas, há 4 de grandes dimensões, com 37, 17, 15, 14 e 11 quilates, tendo sido obtido ainda um diamante cor-de-rosa. A empresa extraiu em agosto passado, nesta mesma concessão, 5 grandes diamantes com mais de 50 quilates cada um. A empresa sul-africana Resolve Capacity ganhou um concurso para o projeto e construção de um armazém de produtos farmacêuticos de âmbito regional na cidade moçambicana de Nampula. O concurso foi lançado pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, a USAID, tendo o projeto um período de execução de 18 meses e um valor de 7,6 milhões de dólares, cobrindo o armazém mais de 3 mil metros quadrados. Este projeto será gerido pela Resolve Capacity, mas a construção propriamente dita será subconcessionada a uma empresa moçambicana. A Resolve Capacity é uma subsidiária do grupo Imperial Holdings, que faz parte das 40 principais empresas cotadas na Bolsa de Joanesburgo. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,11 dólares. A libra estava cotada a 1,52 dólares, quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 13,61 randes.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Luanda, Praça 17 de Setembro, junto ao Porto. Artistas plásticos desafiam contendores, entre eles Imani da Silva.
Uma mente criativa não tem limites, portanto eu dou asas à minha imaginação e tudo aquilo que me aparece à frente e que me deu uma ideia, eu pego, vou experimentando pelo menos. E eu acho que como artista, este aqui é um fundamental e principalmente hoje em dia, principalmente da minha geração, estamos muito focados na arte contemporânea. E por que arte contemporânea? Porque a arte contemporânea dá-nos essa liberdade de podermos, não sei se a expressão correta seria abusar de todos os materiais à nossa volta, e realmente mostrar ao mundo de que a imaginação e o poder de criatividade não tem limites, nem pode ter limites, porque senão uma mente criativa torna-se frustrada. Então eu trabalho, eu gosto de poder me desenvolver e daqui a um ano ter uma técnica diferente, uma técnica nova, apaixonar-me por um material novo e aí adiante. Portanto, não tenho limites, não traço uma meta, é sempre caminhando para frente.
Imani da Silva faz parte de um grupo de 10 artistas plásticos angolanos que, a partir da próxima semana até novembro, irão ocupar a Praça 17 de Setembro junto ao Porto de Luanda, na primeira edição do Contentor Arte. Entre os artistas figuram Adão Massungo, Anderson Zola, Nelson Kisoka e Dom Sebas Kassule. Contentor Arte é uma iniciativa da AM Art, de Adriano Maia, Dominique.
Isto é um projeto já antigo que a Adriana Maia sonhava fazer, porque nós achamos que há um enorme potencial artístico em Angola. Fazemos isto com muita paixão há quase sete anos. Temos criado várias plataformas ligadas à fotografia, à instalação. Somos comissionados por bancos para fazer, digamos, produções. Mas há muitos anos que almejávamos fazer o Contentor Arte, porque achamos que segue um bocado aquela máxima do se Moisés não vai à montanha, então vamos levar a montanha até Moisés. Então sempre quisemos ter um ateliê ao ar livre. E o Contentor serve perfeitamente para isso, para mostrar aos espectadores, aos transeuntes, a quem passar, não é, ao lado do Contentor, arte viva, arte ao vivo e arte viva, não é? E é isso que nós sempre quisemos incentivar os artistas a fazer, a quebrar um bocado as barreiras, as fronteiras entre o artista e o espectador e o crítico, e trazer arte para a rua, literalmente. E achamos que os contentores são uma tela fantástica, porque permitem esse exercício que é quase uma escultura, não é? Ao ar livre.
E como é que tem sido a reação, quer dos artistas, quer do público?
Olha, eu acho que, sobretudo, a palavra é há muita curiosidade. Porque o facto é que o contentor é um item, não é? É algo que vive ou coabita com o angolano há muitos anos, para não falar décadas, não é? Angola é, sobretudo, um país que importa os seus bens. e os contentores são vistos muito como um utensílio para trabalho. Portanto, há imensa expectativa, quer por parte dos artistas, alguns já testaram as tintas e os sprays em cima dos contentores para ver como é que, como é que reage um material com o outro. Mas eles estão muito curiosos e ansiosos porque sentem que é uma tela virgem onde tudo quase é possível, porque já estão a pensar em fazer algo mais do que o óbvio. Portanto, estão muito ansiosos e muito curiosos para saber onde é que a criatividade deles vai levá-los. A nível dos espectadores, e mesmo ali os nossos vizinhos, já tivemos muita gente do Porto Luanda, despachantes, a virem ter connosco, perguntar o que é que vão fazer aqui, não é? Nesta praça que vocês já construíram aqui com contentores, delimitaram com contentores, o que é que vocês vão fazer aqui? E pronto, e como se diz, não é? O segredo é a alma do negócio. Portanto, não queremos revelar tudo. O tema é livre. Os artistas nesta primeira edição, acho que temos que respeitar a sua idoneidade e a sua capacidade de criação. Portanto, nesta primeira edição escolhemos o tema livre como tema, de certa forma. Portanto, eles poderão fazer o que quiserem nos dois lados dos contentores. Portanto, eles podem trabalhar duas laterais dos contentores.
Estão com quantos agora?
Portanto, estamos com 10 contentores, são 10 artistas. Eu acho que é um bom número. Estamos habituados a trabalhar com residências e coletivos artísticos de 9 ou mais artistas. E achamos que estes 10 é um bom número numa altura, pronto, em que sabemos que também o contexto é de celebração, não é? Dos 40 anos da independência de Angola. Portanto, não queríamos ser nem demasiado pequenos, nem demasiado grandes, para acharem que estamos a ser muito pretenciosos. Está a ver, Amâncio? Portanto, achamos que 10 é um bom número.
Para o artista Don Sebas Kasuli, Contentor Arte será uma oportunidade para aprender novas técnicas e conquistar outra audiência.
Sim, vai ser mais uma oportunidade de interagir, porque estamos sempre à coisa, né? Estamos sempre a aprender uns com os outros, tanto com os mais experientes como com os menos experientes. E sabemos hoje que há muitas coisas que não dominamos, né? Por exemplo, não domino bem o coisa, né? A técnica do grafite, né? Vai ter uma oportunidade de gêneros para aprender, né? A coisa, a ter esse domínio. Trabalhar mesmo sobre o metal também, já vai ser uma experiência interessante. Nunca, já trabalhei sobre metal, mas trabalhar diretamente sobre o contentor, aquela superfície irregular, também vai ser uma experiência. Portanto, a arte é mesmo isso, né? São desafios, e o que nos motiva é conseguir ultrapassar esses desafios.
E espera também transmitir neste workshop, digamos, a sua experiência aos outros.
Sim, sem dúvida. Como é que eu vou dizer? É natural, é automático, né? Mesmo à medida que nós vamos falando, e aliás já começamos desde o primeiro dia que nós reunimos, né, já começou essa experiência, essa passagem de testemunho, no fundo, já começou, né? Já começou, não tenho nenhum tipo de receio, né, de trabalhar com artistas mais jovens do que eu, até porque eu devo ser o mais velho lá e o mais experiente, né, e a nível até mesmo de percurso. Então, estou aberto para aprender cada vez mais. Eu sei que vou aprender muito com eles e acredito que eles também vão aprender um bocadinho comigo. Então, a vida artística, né? E também pretendemos de alguma forma criar, né,
novos públicos, não é?
Imani da Silva, que entre outras artes pinta e explora a moda, abraça o desafio de pintar em contentores e a mulher angolana está na sua agenda.
Exatamente. Aliás, o mundo feminino, esta força da natureza que a mulher, eu acho, né, porque ela, dependendo dela também, de uma certa forma, ela traz um ser ao mundo, ela alimenta este ser, ela é mãe, ela é amiga, ela é conselheira, ela é batalhadora. E a mulher angolana em particular, as mulheres angolanas são mulheres que não descansam até conseguirem aquilo que querem. Portanto, correm atrás dos seus sonhos. E, portanto, a mulher angolana também não é algo que me inspira.
Podemos esperar essa batalha da mulher angolana num dos contentores?
Sim, com certeza.
Este tipo de eventos, Imane, de que forma é que contribuem para as artes?
Contribui bastante, de uma forma bastante positiva. Porquê? Porque, para começar, nós temos instituições, não é, que não têm nada a ver com as artes plásticas, não é? Nós temos, por exemplo, a Cuca, e realmente isto significa que já se valoriza o que se faz no nosso país em termos de artes plásticas e já dá valor aos seus artistas. E isso também faz com que o público, porque nós, trabalhando ao ar livre, o público tem acesso ao nosso espaço, o que é muito bom, porque existe troca de ideias com o público, existe aquela interação. E o público vai se mentalizando que realmente nós temos artes plásticas. Aliás, as artes plásticas ultimamente têm tido muita cobertura. E, portanto, eventos como esse vêm fazer com que a arte chegue ao público de um modo geral.
Muitas vezes as artes plásticas ficam um bocadinho distante do grande público, não é verdade?
Sim, porque eu acho que fica entre aspas, não é? Porque é óbvio que nem todo mundo tem possibilidade de consumir arte. Mas, quando eu digo consumir arte, eu digo de adquirir. Mas as pessoas têm sempre a oportunidade de poder absorver visitando as exposições. Eu acho que nós ainda temos aquela tarefa de educar ou reeducar as pessoas, a população, o público, no que diz respeito a entender e apreciar melhor as artes, principalmente a nível nacional, para que depois as pessoas também tenham aquela curiosidade. Porque hoje em dia nós temos semanalmente exposições, tanto de artistas nacionais como internacionais. Portanto, é também despertar a curiosidade e a vontade nas pessoas de visitarem, de absorverem e de quererem saber o que realmente se faz no mercado nacional e não só a nível de artes plásticas.
E trabalha também com outras formas de arte. Como é que se divide?
Portanto, uma mente criativa não tem limites. Portanto, eu dou asas à minha imaginação e tudo aquilo que me aparece à frente e que me dê uma ideia, eu pego, vou experimentando pelo menos. E eu acho que, como artista, este aqui é um fundamental. E principalmente hoje em dia, principalmente da minha geração, estamos muito focados na arte contemporânea.
Imani da Silva participa na primeira edição de Contentor Arte em Luanda, que além da pintura terá sessões de cinema, desfile de moda, teatro, dança, música. Música que fecha a nossa página de artes aqui na Voz da América com Meu Amor, de Yola Semedo. Consigo.
A emissão desta sexta-feira, 4 de setembro de 2015, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa, votos sinceros de boa noite. Até amanhã, bom fim de semana. We'll be right back.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.